Não é por esse facto, Sr. Deputado, que vocês vão conseguir enganar os portugueses. Podem tentar esconder, podem ter um relatório falacioso, podem ter um relatório que branqueia tudo o que se passou ao longo de quase 50 audições. Vocês hoje escondem aos portugueses aquele que eles viram em direto. Mas na altura da verdade, os portugueses julgar-vos-ão por isso e vão dar ao PS o lugar que merece, que é fora dessa maioria, é fora dessa bancada. Vocês, com este relatório, provam uma vez mais que não têm capacidade, não têm seriedade para governar este país. Senhora deputada relatora, tenho que lhe dirigir estas palavras. Pelo esforço que todos os deputados dos vários grupos tiveram ao longo de muitas horas naquela comissão, que os assessores parlamentares tiveram, que os serviços técnicos tiveram, e que a senhora é prova disso. O que a senhora fez foi humilhar, desrespeitar horas e horas de trabalho.
É a senhora, o que a senhora deputada fez... que se diz, senhor deputado. Vou é a senhora deputada. Quando fala com os seus colegas, é senhor deputado ou senhora deputada.
Com certeza. Faça favor. Com certeza. O que a senhora deputada fez foi manifestamente ignorar o trabalho, foi desprezar o trabalho, foi humilhar o trabalho. Naturalmente que a senhora deputada não tem culpa nisso sozinha. Certamente alguém impôs esse relatório que não a senhora. E a senhora deputada viu-se na apresentação desse relatório que estava constrangida a apresentá-lo. Assim não fosse feito, não precisava de ter a cobertura do Sr. Ministro da Cultura, que com um episódio lamentável veio uma vez mais tentar descredibilizar todo o trabalho de uma comissão. Concluo, Sr. Presidente, dizendo o seguinte, Sra. Deputada, não é um relatório como este que vai apagar tudo o que os portugueses presenciaram em direto. Não é um relatório como esse que nos vai fazer desanimar. Muito não obrigado. É um relatório como esse que vai apagar um guião final de votações que tem um único
muito
partido
obrigado.
A votar a favor e 7 a votar contra. Isto é a vergonha socialista em ação. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Aragão, obviamente que os portugueses e nós próprios vimos e ouvimos em direto muitos factos. O único problema é o que já foi dito por bancadas de diferentes espectros políticos. É que esses factos não estão no relatório, foram completamente censurados. E no final das contas, passados 8 anos, o PS vai privatizar a TAP. Vamos voltar ao ponto em que estávamos em 2015, quando o PS tomou posse e reverteu a privatização. Entretanto, desperdiçámos foi 8 anos e quase 4 mil milhões de euros dos portugueses para alguns governantes andarem a brincar aos aviões para fins políticos e partidários. Temos de tirar os partidos das empresas e ter cada vez menos Estado na economia. E, felizmente, o que vemos é que a maioria dos portugueses olha para isto tudo e já quer uma TAP maioritariamente privada, como ocorre na grande maioria da Europa. E aos portugueses, o que peço é que sempre que algum partido, seja de espectro político for, vier dizer temos de nacionalizar esta empresa porque é de grande interesse estratégico, escondam a carteira e se lembrem exatamente do caso da TAP ou do caso da EFASEC, entre outros. E se há uma grande conclusão da Comissão de Inquérito, que seja essa para os portugueses. Vou terminar, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal fez tudo o que podia em nome da transparência para divulgar toda a verdade aos portugueses, esteja ou não no relatório. A Comissão de Inquérito acaba, a Iniciativa Liberal cá continua, fanáticos na defesa dos contribuintes. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Assim chegamos ao fim do ponto 3 da nossa ordem do dia. Para registro, visto que há consenso para a votação sem tempos, passaremos a apreciar a proposta de resolução número 12 do Governo, que aprova para ratificação o acordo entre Portugal e a Roménia em matéria de defesa, a proposta de resolução número 14 do Governo, que aprova o tratado relativo à transmissão eletrónica de pedidos de cooperação jurídica e judiciária internacional entre autoridades centrais, a proposta de resolução número 15 do Governo, que aprova a Convenção do Conselho da Europa sobre coprodução cinematográfica, e a proposta de resolução número 16 do Governo, que aprova o protocolo que altera a Convenção para a Proteção das Pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados de caráter pessoal. Vamos pensar então ao período de votações. Peço o máximo empenhamento e paciência a todos, visto que é um longo período de votações. Peço aos serviços que abram o período de verificação de quórum. Pergunto se alguém não conseguiu registar-se eletronicamente. Todos conseguiram. Peço aos serviços que encerrem o período de verificação de quórum e publicitem o resultado. Temos quórum, vamos passar às votações. As primeiras deliberações, infelizmente, relacionam-se com vários projetos de votos de pesar. Primeiro, o projeto de voto número 396, apresentado por deputados membros do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Turquia, de pesar pela morte do embaixador da Turquia em Portugal, Murat Karagöz. Para ler o projeto de voto, tem a palavra a Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sr. Presidente. No passado dia 30 de junho, o embaixador da Turquia em Lisboa, Murat Karagöz, faleceu aos 55 anos de forma súbita, enquanto gozava um período de férias na província turca de Mugla. Tendo apresentado as suas credenciais ao Presidente da República já este ano, Murat Karagöz foi nomeado oficialmente embaixador no dia 4 de maio. No pouco tempo que esteve em Portugal, não podemos deixar de destacar o seu artigo de opinião, as tarefas significativas da Embaixada Turca em Lisboa, onde realçou as duas prioridades do seu trabalho em Lisboa: a gestão dos esforços de coordenação das catástrofes provocadas pelos terremotos ocorridos na Turquia e a organização das eleições presidenciais e parlamentares turcas. No primeiro caso, elogiou a ação de Portugal nas operações de busca e salvamento, manifestando a sua enorme gratidão pelo papel desempenhado pelas equipas portuguesas. No segundo, destacou que pela primeira vez em Portugal, a comunidade turca poderia votar nas eleições presidenciais do seu país. Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, expressa o seu pesar pela morte do embaixador Murat Karagöz e endereça aos seus familiares, amigos e ao governo turco os mais sentidos pésames. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Saúdo a presença na galeria assistindo a este voto da senhora encarregada de negócios da Turquia em Portugal, a quem peço que transmita às autoridades turcas as nossas condolências. Passamos agora ao projeto de voto número 401, apresentado pelo PS, pelo falecimento de Sérgio Carlos Branco Barros e Silva. Tratando-se de um antigo deputado desta Casa, o voto será lido pela sua bancada. Por efeito, tem a palavra o seu deputado Marcos Perestrelo, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 23 de junho Sérgio Carlos Branco Barros e Silva. Nascido em Passos de Ferreira em 11 de julho de 1966, Sérgio Silva era advogado e, a par da sua vida profissional, manteve sempre uma atividade política relevante nos planos local e nacional. Foi vereador da Câmara Municipal de Passos de Ferreira de 1998 a 2002 e membro da Assembleia Municipal daquele concelho nos mandatos de 94 a 98, 2002 a 2005 e 2005 a 2009. A sua dedicação à causa pública, ao Concelho de Passos de Ferreira e à sua população foi reconhecida na homenagem que lhe foi feita pela Câmara Municipal de Passos de Ferreira por ocasião das comemorações do 49º aniversário do 25 de abril de 1974. Nas eleições legislativas de 1995, foi eleito deputado do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral do Porto, mandato que exerceu entre outubro de 95 e outubro de 99. Na Assembleia da República, juntamente com outros deputados da Juventude Socialista, participou então nas lutas políticas pela descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, pelos direitos dos homossexuais e pela despenalização do consumo das drogas leves, que então a JS protagonizou sob a liderança de Sérgio Sousa Pinto. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Sérgio Carlos Branco Barros e Silva, recordando as suas qualidades e endereçando à família, amigos e ao Partido Socialista as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segue-se o projeto de voto número 402, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Luís Patrão. Nas mesmas condições, tem a palavra para a sua leitura o Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 16 de julho, aos 68 anos, Luís Manuel dos Santos Silva Patrão. Natural da Covilhã, onde nasceu a 8 de dezembro de 1954, licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra e, desde cedo, iniciou um percurso de profundo empenhamento cívico, político e profissional ao serviço do país. Reconhecido amplamente pela sua extraordinária capacidade de trabalho, competência, seriedade e rigor, teve um marcante percurso em diversos setores de atividade. Convicto servidor da causa pública, foi quadro superior da administração pública, tendo desempenhado, em diferentes momentos, relevantes funções, designadamente como deputado às 2ª e 8ª legislaturas, secretário de Estado da Administração Interna do 14º Governo Constitucional, chefe dos gabinetes dos primeiros ministros do 13º e 17º Governos Constitucionais e primeiro presidente do Turismo de Portugal, que ajudou a instituir. Antigo militante e destacado dirigente da Juventude Socialista, olhava para as novas gerações com inquebrantável esperança. Era, desde 2014, secretário nacional para a Administração e membro da Comissão Permanente do Partido Socialista. O Partido Socialista, como organização política, tem hoje marcadamente a sua impressão digital pelo trabalho que, de forma abnegada e exigente, desenvolveu para a sua atualização e modernização em diferentes períodos das últimas décadas. Dotado de uma rara sagacidade, jamais recusava uma palavra amiga e franca a todos os que procuravam o seu sábio conselho. Deixa um legado ímpar de quem, ao longo dos anos, trabalhou incansavelmente em prol de uma sociedade mais desenvolvida e mais justa, mantendo-se sempre fiel aos seus valores e princípios. Nesta hora de despedida, fica a certeza de que fará muita falta a todos os que o conheceram e, muito em especial, ao Partido Socialista que tanto lhe deve. O seu desaparecimento inesperado entristece profundamente todos os que com ele privaram e trabalharam. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República expressa o seu pesar pelo falecimento de Luís Patrão e apresenta as suas sentidas condolências à sua família e amigos e a todos os que sentiram a sua perda.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Assinalo a presença na galeria e transmito as nossas mais sentidas condolências a diversos familiares de Luís Patrão. Vamos agora votar o projeto de voto de pesar, apresentado por mim próprio, de pesar pelo falecimento de José Matoso. Peço à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha o favor de o ler.
No passado dia 8 de julho, faleceu aos 90 anos José Matoso, um dos grandes especialistas da história medieval de Portugal e referência maior da historiografia portuguesa. José Matoso nasceu em 22 de janeiro de 1933 em Leiria, cidade onde completou o ensino secundário antes de ingressar na vida religiosa na Ordem de São Bento. Foi como monge que se licenciou em História na Faculdade de Letras da Universidade Católica de Louvain e aí se doutorou em História Medieval. Abandonou depois a vida monástica, constituindo família sem nunca renunciar à fé religiosa. Professor universitário e investigador, José Matoso, na vasta obra académica que produziu, não só renovou o estudo da Idade Média Portuguesa, principal foco da sua reflexão, como transformou